primeira questão, ó, considere válidas as seguintes afirmações. Se Antônio passar no concurso, então Benedita e Carlos serão promovidos. Benedita foi promovida, mas Carlos não. Com base nessas informações, é possível concluir que... Então você veja só, a primeira afirmação é verdadeira. Se o Antônio for passar no concurso, então Benedita e Carlos serão ambos promovidos. Essa frase inteira, ela é verdadeira. Não quer dizer que cada parte é verdadeira. Aqui no final de tudo, ela fica verdadeira. Não quer dizer que essa parte é verdadeira. Não quer dizer que essa parte é verdadeira. Cuidado com isso, cara. Quando eu tenho um conectivo centão e quando eu falo que ela é verdadeira, não quer dizer que as partes dela sejam verdadeiras. Não quer dizer que as suas componentes sejam verdadeiras. Ela, no final, inteira tem valor verdadeiro. Pode ser que as suas componentes sejam falsas. Lembre comigo que no conectivo centão, quando tudo é falso, a resposta final fica verdadeira também. Beleza? Essa outra parte, ó. Benedita foi promovida, mas Carlos não. Ela também é verdadeira. E é esse detalhe que resolve a questão, ó. É verdade. A Benedita foi promovida, o Carlos não foi. E aí, olha que interessante. Se essa parte aqui, se essa proposição é verdadeira, pensa uma coisinha comigo. Essa proposição aqui vai ser verdadeira ou vai ser falsa? Sabendo que essa proposição aqui de baixo é verdadeira. Eita, deu uma travadinha aqui, mas acho que vai dar certo. Ó, sabendo que essa proposição aqui de baixo é verdadeira. É verdade. A Benedita foi promovida, porém o Carlos não. Se essa frase é verdadeira, essa outra aqui, ó. Benedita e Carlos são promovidos, ambos. Você vai dizer que ela é verdadeira ou é falsa? Que ela é falsa, porque você sabe que não é verdade que os dois foram promovidos. Você sabe que somente a Benedita foi promovida. Traduza para mim aqui, ó. Nis, vamos comigo, Nis. Benedita foi promovida, mas Carlos não. Traduza isso aqui para mim. Somente a Benedita foi promovida. Só Benedita conseguiu a promoção. O Carlos não conseguiu. Porém, não é verdade que os dois conseguiram. Somente Benedita conseguiu. Agora leia. Benedita e Carlos serão ambos promovidos. Não, isso aqui é falso. Ah, entendi. Agora fez sentido. Beleza. Então agora você conseguiu compreender. Agora a análise muda um pouquinho. Por que que a análise muda um pouquinho? Porque agora você olha para isso aqui, ó. Nós temos um conectivo C, então. E no conectivo C, então, existem algumas regrinhas que são elementares. O conectivo C, então, sem dúvida alguma, é o conectivo mais importante que nós temos, é o principal conectivo. E nós temos que saber tudo a respeito do conectivo centão. Nós temos que entender todos os detalhes do conectivo centão, porque é impossível, ouça isso, é impossível termos uma boa prova de concurso público sem cobrar o conectivo centão. E dois detalhes muito importantes são esses que eu mostro para você nesse momento. Quer ver? Então eu colocarei aqui, ó, no conectivo centão, no centão. Você tem que saber essas duas regrinhas para que você possa minimamente ter sucesso nesse conectivo. A primeira regrinha é a seguinte: eu tenho lá um conectivo centão, ó, regra de número 1, tem que saber isso aqui. Eu tenho lá um conectivo centão, beleza? E aí, a questão conta para você, de alguma maneira, a questão conta para você que no final, esse conectivo centão é verdadeiro. O enunciado vem para você e fala assim: escuta, essa proposição vai ser verdadeira lá no final, tá bom? Aí a questão vem para você e ela conta também que essa primeira parte, aquela parte que fica entre a partícula C e a palavra então, que ela também é verdadeira. E ela pergunta essa parte para você. Ela te fala o resultado final e ela te fala que esse trecho é verdadeiro. E ela vai perguntar para você o valor lógico dessa parte aqui. Aprenda uma regra: no conectivo C, então, o verdadeiro sempre anda para frente. Se essa parte é verdadeira, automaticamente essa outra parte também é verdadeira. Nós vamos dizer que no conectivo sentam, o verdadeiro sempre anda para frente. Significa dizer, se essa parte é verdadeira, automaticamente essa outra parte também será. Essa é fundamental, muito importante, é a primeira regra das duas que eu quero que você recorde comigo. A segunda regra importante é essa outra aqui. Não menos importante, diga-se, ela é tão importante quanto a primeira. Quando eu tenho um conectivo que é um conectivo sentão, tá lá o conectivo sentão, beleza, Johnny? E no final das contas, o autor diz para você que esse conectivo sentão, ele é um conectivo verdadeiro. O autor diz a você, escuta, essa frase completa, ela é uma proposição verdadeira, beleza. De alguma forma, de alguma maneira, direta ou indireta, o autor conta para você que esse final é falso, o consequente é falso. Leia-se, aquilo que fica depois da palavra então é falso. E aí ele pergunta essa parte para você. A segunda regra, a segunda decoreba importante aqui, ela é a seguinte: no conectivo sentão, o falso sempre volta, de maneira inversa ao verdadeiro. O verdadeiro sempre anda para frente e o falso sempre anda para trás. Se você sabe que essa parte é falsa, automaticamente essa parte também será uma parte falsa. Caramba, beleza, Johnny. E como que eu aplico isso nessa questão? Você veja só, a questão em tela, ela primeiro disse a você, considere válidas as seguintes afirmações. Dizer que elas são válidas significa dizer que no final das contas elas serão verdadeiras, beleza? A questão informou para você, de maneira indireta, mas ela informou, que esse final é falso. Perceba, aqui está a palavra então. E essa parte é falsa. Ora, se eu tenho conectivo sentão e essa parte é falsa, o falso sempre volta. Logo, essa parte também será falsa. O que eu disse ali, basicamente, é o seguinte. Se você sabe que essa parte é falsa, o falso sempre volta. O falso volta, o que significa dizer que essa parte também é falsa. Agora eu quero que você leia comigo e que você assinale a resposta correta. Antônio passar no concurso, falso. Antônio passou no concurso, falso. É falso que o Antônio passou no concurso. Traduzindo, o Antônio não passou no concurso. É falso afirmar que ele passou. Qual é a tradução disso? Ele não passou. O falso, ele é sinônimo de não aconteceu. Portanto, não aconteceu de ele passar no concurso. Não à toa, a alternativa correta é a alternativa A de aprovado. Antônio não passou no concurso. A resposta está aqui, ó. É falso que ele passou no concurso. Ele não passou no concurso. Modelo clássico de questão, essa questão. Com uma complicação a mais, tinha que entender a primeira para poder colocar na segunda. Perceba que essa informação aqui, ó, esse falso aqui, foi dado para você de forma indireta. Por que de forma indireta? Porque através da segunda afirmação, você descobriu que essa parte era falsa. A segunda questão que nós temos é essa, eu leio contigo. Em uma equipe de futebol, sempre que André ou Bruno não jogam, o técnico escala Carlos para jogar. E Daniel sempre joga quando André joga. Se Carlos não jogou, então, e aí nós temos que entender essa questão, vejamos lá qual foi o enunciado, certo? Em uma equipe de futebol, sempre que André ou Bruno não jogam, o técnico escala Carlos para jogar. E aí eu preciso que você saiba do seguinte, que você lembre do seguinte. Sempre que é sinônimo da partícula se. Na realidade, quando você lê sempre que, leia se. Então a frase aqui é a seguinte, se André ou Bruno jogam, então, aqui está a palavra então, Por que aqui está a palavra então? Porque o sempre que, ele é sinônimo da partícula se. Logo, lá na vírgula fica a palavra então. Essa frase deve ser lida da seguinte maneira. Se André ou Bruno não jogam, então o técnico escala Carlos para jogar. E aí eu vou escrever isso calmamente para que você possa compreender o que eu estou falando. Ó. Se André ou Bruno não jogam, se André, colocarei aqui, ó. Se André ou Bruno, se André ou Bruno não jogam, não jogam, beleza. Aí eu falei para você que o conectivo era o conectivo se, então. Então, e aí após ou então, apareceu a outra parte. O técnico escala Carlos para jogar. Colocarei assim, ó, Carlos joga. O técnico escala Carlos para jogar. O Carlos joga, certo? E aí você veja só a próxima. Daniel sempre joga quando André joga. Aqui o autor foi bem sacana, sabe por quê? Esse sempre que, ele é a partícula se. Ele é o conectivo se então, e o sempre que é a partícula se. Agora, o sempre sozinho não. O sempre sozinho não. Aqui a partícula se é a palavra quando. A palavra quando, ela substitui, quando aparece, né? Uma vez que ela aparece, a palavra quando substitui a partícula se. Então a leitura aqui é a seguinte. Se André joga, então Daniel joga. A leitura da segunda proposição é essa aqui, ó. Traduzindo a segunda proposição. Se, e o se está aqui, ó. Agora você continue. Se André joga, se André joga, beleza. Se André joga, vírgula. E aí, após a vírgula, porque acabou, então. E após o então, aí você veja, ó. Se André joga, vírgula, então. Agora você volte aqui. Daniel sempre joga. Aí eu coloco lá, Daniel joga. A tradução para você desta parte que eu marcarei em amarelo agora, deixa eu apagar isso aqui, apagar esse outro, apagarei aqui também, e agora eu quero marcar, ó, Daniel sempre joga quando André joga. A tradução lógica dessa frase está aqui, ó. Traduzindo, fica isso aqui. Se André joga, então o Daniel joga. Como que eu ia saber que essa era a ordem correta? Marcando a palavra quando. A palavra quando não tem discussão. Ela é a partícula se. Ah, mas eu achei que fosse o sempre. Cuidado. O sempre acompanhado da partícula que. Então, cuidado. Sempre acompanhado da partícula que, de fato, você troca pela partícula se, ok? Agora, cuidado, uma coisa é sempre que, a outra é sempre. O sempre que é uma coisa, outra coisa é a palavra sempre, pronto. Aí nós já temos a diferenciação. Na primeira proposição, ah, mas aqui, ó, porque eu conheço aluno, né? Vocês são enjoados. Ah, mas na primeira, sempre que você disse que era partícula C. Aí agora apareceu de novo, sempre, e agora não é mais. Aí fica uma confusão na minha cabeça, diria um de vocês. Parou, né? Tá bem claro. Sempre que, isso é uma coisa. Sempre que você substitui pela palavra se. Ali temos uma condicional. A palavra sempre sozinha não é a mesma coisa. A palavra sempre sozinha, ela não é a partícula se. O autor colocou ali de sacana, para incomodar mesmo. Ele queria essa confusão mental. Não vamos cair nessa confusão que o autor fez para nós, tá? Sempre que, coloque assim, escreva aí no material. Sempre que temos o conectivo se então. Sempre Para nós da lógica, a palavra sempre sozinha não significa nada. Por outro lado, a palavra quando, essa sim, sem exceção, é a partícula se. Pois muito bem, o autor, por fim, dá uma última informação. Qual é a última informação que o autor deu para nós? A última informação foi essa aqui. Opa, não em vermelho, amarelinho. Carlos não jogou. Se o Carlos não jogou. Então veja, ó. Carlos não jogou. Essa também é uma informação verdadeira. Carlos não jogou. Prof, mas tem um C junto ali. Vou te explicar. Quando é a última? É a última dica. É a última proposição. Ele coloca se, Carlos não jogou. Ele coloca então, só que ele não coloca o restante. O restante é a alternativa que você vai marcar, ok? Nesse tipo, nesse momento, você não usa a partícula se. Você usa só a informação que ele deu. Carlos não jogou. Esse é o fato. Sabendo que o Carlos não jogou. Esse se aqui, ó, ele tem o sentido de sabendo. Esse que, esse se aqui da última... Uma vez que ela não está completa, uma vez que ele não passou ela completa, você lê ele como sendo sabendo que. Sabendo que Carlos não jogou. Então, marque uma alternativa. Por isso que eu coloquei ela de maneira simples. Tudo que ele falou é verdadeiro. Essa aqui é verdadeira, essa aqui é verdadeira e essa outra também é verdadeira. Beleza, então Carlos não jogou. Aí você vai lá e coloca o seguinte. Você vem aqui, ó, Carlos joga. Vamos pensar uma coisa bem óbvia, quer ver? Ó? Vamos ser bem, bem óbvio mesmo. Carlos não jogou. Verdadeiro. Aqui diz Carlos joga. Vamos pensar uma coisa bem bonitinha e bem óbvia mesmo? Se você sabe que o Carlos não jogou, não jogou, isso é verdadeiro. Carlos joga, você coloca falso, porque a palavra não, ela muda o valor. Muito bem. Você aprendeu, veja, você aprendeu que no conectivo se, então, o falso sempre volta. Portanto, esse trecho aqui, ó, André ou Bruno não jogam, vai ser um trecho falso. É falso que um dos dois não joga. Leia, cara, cuidado com isso, ó. André ou Bruno não jogam. Falso. Como que eu traduzo isso? André ou Bruno não jogam é pelo menos um dos dois não joga. Traduzindo, André ou Bruno não jogam. Pelo menos um dos dois não joga. Isso é falso. Significa dizer que os dois jogam, certo? Tanto o André como o Bruno jogam. Basicamente é isso que você tem que compreender. Porque é falso que um dos dois não joga. Só lembrando aqui que o pelo, que o ou aqui, ó. O ou sempre é traduzido do ponto de vista lógico como sendo pelo menos um. Então veja só, pelo menos um não joga. Só que isso é falso. É falso que pelo menos um não joga. Qual é o correto então? Os dois jogam. André joga e Bruno joga. Logo, eu já tenho duas conclusões. Primeira conclusão, o André... joga, beleza, André joga. A segunda conclusão que eu tenho, o Bruno joga, pronto, André joga, Bruno joga. Agora você veja só, é verdade que o André joga. No conectivo C, então, o verdadeiro sempre anda para frente. Logo, é verdadeiro que o Daniel joga. Podemos marcar. Daniel joga. Temos, portanto, as seguintes afirmações. O André joga, o Bruno joga, o Daniel joga. Vejamos a alternativa A. André jogou, mas Bruno não. Mentira.
Daniel jogou, mas Bruno não. Mentira, porque os três jogaram. André e Bruno não jogaram. Mentira, porque os dois jogaram. Bruno jogou, mas Daniel não. Mentira, porque tanto o Bruno como o Daniel jogaram. E a próxima... Daniel e André jogaram. Essa é a que você marca, porque efetivamente o André jogou e o Daniel também jogou, tá certo? E aí nós temos a alternativa E de escola. Próxima questão, essa aqui, ó. Considere a afirmação condicional. Esse modelo aqui eu acho chato para quem é candidato, mas tudo bem. Considere a afirmação condicional. Se Alberto é médico ou Alberto é dentista, então Rosa é engenheira. Seja R a afirmação, Alberto é médico. Seja S a afirmação, Alberto é dentista. E seja T a afirmação, Rosa é engenheira. Portanto, você veja só. Temos essa proposição. Se Alberto é médico ou Alberto é dentista, então Rosa é engenheira. Muito bem. Seja R a afirmação, Alberto é médico. Então, R é a afirmação, Alberto é médico. Beleza. Alberto é dentista, será a afirmação S. Beleza. A última parte, Rosa é engenheira, será a letra T de tatu. Os conectivos são... ou aqui no meio, que é o Vzinho, e o então é a nossa flecha. Portanto, traduzindo, fica assim, ó. Letra R ou letra S, então, e depois do então, letra T de tatu. Essa é a proposição. Só pegar aqui, ó. Alberto é médico, tá aqui, Alberto é médico, letra R, beleza. Alberto é dentista, letra S. Então, Rosa é engenheira, letra T de tatu. Temos, portanto, a simbologia R ou S, então letra T. Agora você veja o comando da questão, você só interprete comigo o comando da questão. Considere a afirmação. Beleza. Aí ele passou as letras de cada uma das partes. A afirmação condicional será considerada necessariamente falsa quando? Ele quer que nós falemos para ele quando que essa afirmação aqui é uma afirmação falsa. Em qual contexto essa afirmação é uma afirmação falsa? E aí você veja só, cara, aí você vem aqui e faz então o seguinte, em qual contexto o conectivo sentão terá a resposta falsa? Sempre o mesmo. Quando o autor diz para você que o conectivo sentão será falso, nós sempre temos que ter a primeira parte verdadeira e a segunda parte sendo falsa. O conectivo sentão, ele será falso somente quando Vera Fischer. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Pronto. Logo, você já sabe, categoricamente você já sabe, a letra T de tatu tem que ser falsa. Para que você tenha a resposta final falsa, é obrigatório que a letra T seja uma letra falsa. Por outro lado, é obrigatório que esse conectivo ou que essa parte aqui seja verdadeira. E aí eu quero que você interprete comigo da seguinte forma. Veja, o conectivo ou tem que ser verdadeiro. Pelo menos uma das duas tem que ser verdade. Para que o conectivo ou seja verdadeiro, ou essa tem que ser verdadeira. Eu vou marcar a alternativa. Primeiro, você vai descartar aquelas que puserem a letra T como sendo verdadeira. Você descarta, literalmente, aquelas cuja letra T é verdadeira. Por exemplo, a letra A de aprovado eu vou descartar, a letra C de concurso eu vou descartar, e a letra T e a letra E de escola eu vou descartar. Porque para que a resposta final fique falsa, a letra T de tatu tem que ser falsa. Não dá para ela ser verdadeira. Beleza. Sobraram, portanto, duas alternativas. Agora eu vou verificar o seguinte. Na alternativa B de bola, a letra T é falsa. Na alternativa D de dado, a letra T também é falsa. Beleza, tranquilo? Agora você, então, faz o seguinte. Qual das duas que eu marco? Lembre, esse ou tem que ser verdadeiro. Uma das duas, pelo menos, tem que ser verdadeiro. É por isso que eu descarto a letra B de bola. Porque na letra B de bola ele colocou R falsa e S falsa. Não pode, cara. Porque como tem que ser verdade, pelo menos uma delas vai ter que ter o valor verdadeiro. Na letra B, ele falou que tanto R como S seriam falsas. E isso está claramente em desacordo com a nossa análise. Nós marcamos a letra D de dado, porque na letra D de dado ele colocou R verdadeira, S falsa. Essa eu concordo. Pelo menos a letra R é uma letra verdadeira. Por isso que eu marco essa alternativa. Eu acho essa questão aí, é a minha opinião, eu acho essa questão meio chata, porque na verdade não há uma definição, porque a letra R ou a letra S tem que ser verdadeira. E aí tem três possibilidades. A letra R verdadeira, a letra S verdadeira ou as duas. E aí poderia até ter outra alternativa, mas nesse caso foi a alternativa de dado e é só por eliminação. Por que só por eliminação? Porque você veja só, quando eu tenho que a letra, que o ou tem que ser verdadeiro, eu realmente tenho três possibilidades. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Pode ser que a primeira seja falsa e a segunda verdadeira. Ou pode ser que as duas sejam verdadeiras. Eu teria três possibilidades. Por isso que eu fui por eliminação. Porque aí só sobra uma, né? Mas tudo bem, a gente consegue responder, não tem grande dificuldade. Próxima questão é essa aqui, dá uma olhadinha. Um avô aconselha seu neto. Se você for estudioso e esforçado, ou se for paciente e ambicioso, você terá sucesso na vida. Isso parece aqui uma frase de caminhão, isso aqui. Se você for estudioso e esforçado, ou se você for paciente e ambicioso, vírgula, essa vírgula aqui é a palavra então, e essa palavra então leva a uma consequência. Você terá sucesso na vida. Então você percebe que o final da frase é terá sucesso na vida. Agora, veja que para nós termos sucesso na vida, o autor colocou duas possibilidades. E aqui eu tenho um ou. Esse ou, ele fala o seguinte, pelo menos uma das duas. Então você veja que, para que nós tenhamos sucesso na vida, pelo menos uma das duas tem que ser atingida. Aí você pode escolher. Você pode escolher essa possibilidade, você for estudioso e esforçado, você pode escolher esse caminho aqui, ou você pode escolher esse caminho aqui, ser paciente e ambicioso. O que essa frase está falando, para desenhar para você, é isso aqui, ó. Vou fazer um quadrinho aqui e eu vou, nesse quadrinho, mostrar a você o que essa frase está falando, tá? Então, vou fazer aqui um quadrinho e nesse quadrinho eu vou literalmente desenhar para você. Você pode ser estudioso, você pode escolher ser estudioso e, ao mesmo tempo, esforçado. Existem pessoas que escolhem esse caminho, estudioso e esforçado. Se você fizer isso, no final, você vai ter sucesso na vida. Você vai chegar no sucesso. Outra possibilidade é você ser paciente e ambicioso. Esse caminho eu não gosto muito, mas há quem goste. Paciente e ambicioso. Se você for paciente e ambicioso, você também vai ter sucesso na vida. E aqui é um ou. Então tem dois caminhos. Caminho 1, serei estudioso e esforçado. Consequentemente, terei sucesso na vida. Outra possibilidade, ser paciente e ambicioso. Nesse caso, eu também terei sucesso na vida. Eu tenho que ser tudo? Não, não preciso ser tudo. Eu posso ser estudioso e esforçado, daí nesse caso eu não preciso ser paciente e ambicioso. Eu posso ser paciente e ambicioso, e daí nesse caso eu não preciso ser estudioso e esforçado. Você pode ser tudo se você quiser, mas basta que você estude e se esforce, por exemplo. Ou basta que você seja paciente e ambicioso. Beleza. Baseado nisso, vamos lá. Se o conselho do avô for considerado uma proposição verdadeira, imagina, conselho de avô, né, cara? Só podia ser verdade. O neto pode concluir que, para ter sucesso na vida, e aí, veja só, basta ser e tem A, basta ser estudioso, basta ser estudioso e você vai chegar no sucesso? Não, porque tem um E aqui, ó. Então, para você chegar no sucesso, tem que ser estudioso e esforçado. No mínimo, estudioso e esforçado. Ou, se você não quer estudar e não quer ser esforçado, paciente e ambicioso. Agora, só estudioso não dá. Só estudar também não dá. Tem que ser estudioso e esforçado. Basta ser estudioso? Não, isso não basta. Professor, por tabela verdade, como que eu poderia resolver essa questão? Por tabela verdade, você poderia resolver ela da seguinte maneira, quer ver? Você vem aqui e coloca assim: é verdade, eu sou estudioso. Somente baseado nisso, você tem certeza que no final vai ficar verdadeiro, que você vai ter sucesso na vida? Aí eu uso o quadro aqui. Essa questão é bem difícil, né? É uma questão que exige bastante interpretação do candidato. E também é bom que eu aproveito ela para explicar lógica para você, certo? Quando o autor coloca duas condicionais consecutivas, eu posso juntar tudo numa só, que é o seguinte: se você olhar a proposição que ele passou, se você olhar aqui, ó, se você for estudioso e esforçado, ou se for paciente e ambicioso, o autor colocou duas vezes consecutivas a partícula se. Se você for estudioso e esforçado, ou se você for paciente e ambicioso. E aí ele colocou a palavra então uma única vez. Você pode traduzir isso aqui assim, ó. E você corta a segunda partícula C. Você coloca assim: se eu for estudioso e, além de estudioso, esforçado. Beleza. Aí você coloca: ou se eu for paciente, além de paciente e ambicioso, beleza, então, aí você coloca lá o então, sucesso, S de sucesso, fechou? Traduzindo isso aqui, cara, se você for estudioso e esforçado, ou se você for paciente e ambicioso, então, sucesso. Cadê a segunda partícula C? Não precisa, porque na verdade, quando eu tenho C, C de novo, eu coloco uma única vez. Eu não preciso ter duas vezes a partícula C. A segunda partícula C, eu simplesmente corto. Tá, entendi, beleza. Agora veja só, o item A. Basta estudar. Ser estudioso basta para ter sucesso na vida. Não. Sabe por quê? Se você colocar verdadeiro aqui, não dá para garantir que aqui no final vai ser verdadeiro, certo? Porque você pense bem, cara, no conectivo centão, para você alcançar verdadeiro aqui, essa parte antes dele vai ter que ser verdadeira, certo? Então, ou falsa, né? E aí você veja só, se essa parte inteira, se toda essa parte aqui for uma parte verdadeira, veja lá, se toda essa parte ficar verdadeira, aí eu vou dizer assim: no conectivo C, então, o verdadeiro sempre anda para frente. Logo, se eu sei, ou se eu souber, que essa parte é verdadeira, esse verdadeiro vai andar para frente. E, portanto, vai ser verdade que eu terei sucesso. Logo, para garantir o sucesso, para garantir que você vai ter sucesso,
Você tem que garantir verdadeiro antes da flecha. Para você garantir o verdadeiro antes da flecha, toda essa proposição tem que ser verdadeira. Legal. Como nós temos um conectivo ou, significa dizer que esse lado tem que ser verdadeiro ou esse lado aqui tem que ser verdadeiro. Legal. Se eu falo para você, olha, sou estudioso, ponto. Não temos garantia que essa parte vai ser verdadeira. Porque no conectivo E, eu tenho que ter quantas verdades? Duas verdades. Para que esse trecho aqui seja verdadeiro, para que esse lado seja verdadeiro, por termos um conectivo E, as duas informações deveriam ser verdadeiras. Isto é, além de ser estudioso, além de ser verdade que eu sou estudioso, também deveria ser verdade que eu sou esforçado. Saber apenas que eu sou estudioso não garante nada. Essa é a análise lógica. A análise mais informal, a análise mais solta, seria o seguinte, cara, existem duas maneiras de você alcançar o sucesso. Ou você vai ser esses dois aqui, estudioso e ao mesmo tempo esforçado, ou você vai ser esses dois aqui, paciente e ao mesmo tempo ambicioso. Basta ser estudioso? Não, não basta ser estudioso. Se eu tenho que ser estudioso e esforçado. Ser só estudioso não resolve nada. Muito bem. B de bola. É necessário, é obrigatório. A palavra necessário é sinônimo de obrigatório. É obrigatório ser ambicioso para que eu tenha sucesso na vida. Veja, para ter sucesso na vida, é obrigatório ser ambicioso? Não. Por que não? Porque eu tenho outra possibilidade. Porque esse ou me dá outra possibilidade. Caso eu não seja ambicioso, eu tenho outra forma de alcançar sucesso. Qual é a outra forma de alcançar sucesso? Ser estudioso e ao mesmo tempo esforçado. Por isso que eu não marco a alternativa B de bola. Alternativa C de concurso. Se não for ambicioso nem estudioso, é necessário que seja paciente. Essa aqui é complicada. Se eu não for ambicioso nem estudioso, venha para cá. Se for falso, vejamos, se for falso que eu sou estudioso, é isso mesmo? Deixa eu ver, isso. E se for falso que eu sou ambicioso, vejamos, eu não sou estudioso, e eu não sou ambicioso, certo? Então, nesse caso, é necessário que eu seja paciente. Na realidade, você veja só, cara. Se eu não for estudioso e se eu não for ambicioso, essa parte aqui já vai ser falsa, porque eu tenho um conectivo E. E esse conectivo E, quando um lado é falso, isso aqui já fica falso. E esse lado também já vai ser falso. Porque na realidade, no conectivo E, se um dos dois é falso, esse lado também é falso. Perceba que eu já estraguei aqui, porque já vai ser falsa essa parte, e eu já estraguei aqui, já vai ser falsa essa parte. O que significa dizer que ser paciente não resolve nada, não traz nenhuma vantagem. Por isso que eu não marco a alternativa C de concurso. Eu vou marcar a alternativa correta para você? E eu vou te mostrar como que a análise lógica sempre é perigosa. D. Se for esforçado, é necessário que seja estudioso. Não. Por que não? Veja aqui que essa dá para nós eliminarmos. Se eu for esforçado, é obrigatório, porque necessário é obrigatório. Se eu for esforçado, é obrigatório que eu seja estudioso. Não. Por quê? Eu posso ser esforçado e, de repente, não ser estudioso. E eu ainda tenho outra possibilidade. Eu ainda tenho outra hipótese, que é a hipótese de eu ser paciente e ambicioso ao mesmo tempo. Suponha que exista uma pessoa que é esforçada. Show! Só que ela é preguiçosa. Ela não estuda. Então, ela é esforçada, só que ela não estuda. Ela consegue ter sucesso na vida? Ainda consegue. Basta ela ser paciente e ambiciosa. Portanto, não é obrigatório que eu seja estudioso. Por isso que eu elimino a alternativa D de dado.
Por que que a alternativa E de escola é a correta? Porque ele fala assim, não é obrigatório ser paciente nem ambicioso, verdade. Não é obrigatório que eu seja paciente e ambicioso, não, porque eu tenho outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Ser estudioso e esforçado. Mesmo uma pessoa que não é paciente e não é ambiciosa, ela pode ter sucesso na vida, sendo outra coisa, sendo estudiosa e esforçada. Então essa é uma questão das mais difíceis, na minha opinião. Sempre que eu explico essa questão, nós temos dificuldades para a galera entender o que está acontecendo, certo? E aí você veja que temos problemas aqui.